Olá, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Muito boa tarde. Estamos ao vivo falando de Campinas em nossos estúdios em Campinas para abordar mais uma etapa da comercialização, principalmente comercialização de grãos em nosso país, com foco nessa novidade da inserção, da entrada de grupos internacionais nesse setor de comercialização, mais propriamente tentando e conseguindo adquirir revendas importantes do segmento de revendas de distribuição de insumos no nosso país. E já entraram em vários estados. E os grupos internacionais estão comprando outras revendas. Todos já estão sabendo, por exemplo, que a Mitsui japonesa, Mitsui, o fundo japonês, comprou a Agro Amazônia, que é uma das maiores revendas do norte do nosso país. E também os chineses, um grupo chinês comprou a Fiagril. Também grupos indianos estão tentando comprar outras revendas para fazer vendas diretas. E os fundos também estão atuando nesse setor. Claro que há interesse direto, objetivo, desses grupos, ao adquirir essas revendas, atuar no segmento de distribuição de sementes, de defensivos e concorrendo com as distribuidoras brasileiras. Mas o grande foco desses grupos internacionais é atuar através de barter, fazendo trocas para originar cada vez mais soja e milho. Ou seja, a leitura que nós fazemos nesse instante é que eles estão tentando dominar o segmento de distribuição com maior interesse na originação. Para comentar sobre isso, nós vamos falar agora com o presidente da SEARPA, lá em Mato Grosso, o Gilson Provence, que está conosco em Campo Verde. A SEARPA no Mato Grosso, é o Conselho Estadual das Revendas do Estado de Mato Grosso. O Gilson fala conosco direto da AGP, da sede do Grupo AGP, lá em Campo Verde, lá em Mato Grosso. Gilson, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito boa tarde, João. Muito boa tarde a todos os espectadores.
Muito bem, Gilson. Então, assim, antes da pergunta crucial, né, qual é o impacto que isso causa para as revendas, vamos atualizar aquilo que está acontecendo em Mato Grosso. Então, nós tivemos já há um certo tempo, meses atrás, a aquisição da Agro Amazônia, que seria talvez a maior revenda do norte do nosso país, do centro-oeste, do norte, pelo grupo Mitsui. E também pela compra da Fiagril por grupos investidores chineses. E como eu disse, grupos indianos, outros fundos querendo entrar. Qual é a dimensão dessas aquisições que vocês têm conhecimento aí na SEARPA, Gilson?
Ô, João, essa é uma tendência que está no mercado há 3 ou 4 anos e neste ano de 2016 e 2017 está concretizando. Então nós temos 4 modelos, basicamente, no Mato Grosso. Nós temos empresas multinacionais que adquiriram uma grande distribuidora, temos um fundo que adquiriu outra distribuidora, ou revenda, né? Temos os chineses que adquiriram, como você comentou, a Fiagril, e os fundos de investimento que estão comprando para ter ganho do negócio, realmente, ganho financeiro, estruturar as empresas e depois talvez tentar vender para um chinês, um japonês, um americano, né? E ganhando viabilidade econômica.
Sim. Agora, a pergunta que eu lhe faço é assim, né? Eles estão muito interessados realmente em entrar no segmento de vocês da revenda, da distribuição de sementes, de defensivos, ou estão mais preocupados em originar soja e milho, ou seja, fazer o barter?
Ô, João, eu acredito que sejam as duas coisas, tá? Com certeza, para os orientais, é muito interessante a originação de grãos. Mas a gente também tem empresas aí americanas e alemãs pensando em fazer investimentos. Então, eu acredito que também estão pensando em mudar o jeito da distribuição, ser mais eficiente e ganhar dinheiro com isso. Ser uma empresa de um padrão grande. Uma grande rede de distribuição no Brasil faturaria bilhões hoje, né? Em comercialização de insumos.
Tá. Então, assim, a distribuição é impactante, né, pela força econômica desses grupos, e também você tem uma outra concorrência que eu não digo que é desleal, mas desestrutura o seu segmento, que é a distribuição direta. Por enquanto, qual foi o impacto disso na vida de vocês, Gilson?
Olha, no primeiro momento não tivemos grandes impactos, tá? Eu acredito que nós teremos duas versões de impacto. Para as empresas que não se organizaram ainda, não tem um padrão mínimo de organização, de concessão de crédito, de gestão de risco, de governança, talvez seja um pouco perigoso e seja uma ameaça maior. Para um grupo de empresas que já estão mais organizadas, que estão aí há pelo menos 10 anos trabalhando nessa parte de estruturação do negócio, talvez não seja uma ameaça tão grande, né? O que a gente vê isso, vê hoje no mercado é exatamente isso. Tem pessoas muito, empresas muito preocupadas e outras empresas esperando para ver o que vai acontecer, tá? Mas o grande medo, na realidade, é que essas empresas talvez teriam acesso a crédito mais barato, principalmente se vier do Japão, da China, financiamento subsidiado, né? Enquanto talvez eles estariam trazendo recurso aí a 3, 4% ao ano para o negócio deles, nós estaríamos aqui na média trabalhando a 10, 12, 15% ao ano. Então a gente estaria perdendo eficiência na questão financeira.
Claro que isso soa como uma concorrência desleal, né? Agora, você sabe, né, Gilson, que para o produtor, para o consumidor, ele quer preços menores, preços mais baixos. Essa concorrência conseguirá derrubar os preços?
Eu acredito que sim. Para o agricultor, eu acredito que isso seja melhor. E quanto mais concorrência, mais força o preço para baixo, né? Quanto menos concorrência, mais altos os preços. Então a gente vê uma concentração, principalmente de fornecedores de indústria, né? A gente acompanhou nesse ano de 2016 e 2017 algumas grandes fusões que enxugam mais ainda a disponibilidade de fornecedores de insumos no Brasil e no mundo, né? Então, se vem grandes empresas, talvez se consiga manter os preços ou, de repente, até baixar um pouco o preço dos insumos, né? Para o agricultor, eu acredito que não interfira muito e, se interferir, de certa maneira, vai interferir com preços mais baixos. O que eu acredito que vai mudar é que essas empresas, elas vão ter um processo mais bem definido. A concessão de crédito, ela deve seguir processos, né? O agricultor vai ter que dar garantia, uma garantia melhor para essas empresas quando ele precisar de crédito, de prazo, né? E talvez nós que estamos aqui, somos distribuidores menores, a gente, por conhecer o agricultor há muitos anos, eu, por exemplo, estou numa região que conheço nossos agricultores há 20 anos, 23 anos. Nós conhecemos praticamente todo mundo, então a gente conhece do histórico, temos uma facilidade de, em alguns momentos, abrir uma exceção, de fazer uma CPR, uma proporção menor, de não exigir uma hipoteca, né? Exigir menos documentação. Essas grandes empresas, elas não terão essa facilidade, porque elas vão ser geridas lá de São Paulo, ou lá de Londres, ou lá de Pequim, sei lá de onde, né? Eles vão ter que seguir o processo, tá? Então, acho que basicamente
Sim.
são essas as grandes mudanças que vão acontecer.
Tá. O Gilson, aí a Searpa congrega quantas revendas ainda no Mato Grosso?
São mais de 200.
Mais 200. Então, vou fazer um resumo aqui para os nossos amigos do Notícias Agrícolas. Estamos falando, portanto, com o Gilson Provence, presidente da Searpa, que é o Conselho Estadual de Mato Grosso das revendas, das distribuidoras de insumos lá naquele estado. Pegando como exemplo só o Mato Grosso, porque isso é um fenômeno que está acontecendo em todo o país, no Paraná principalmente. Então, assim, o que é que está acontecendo? Para quem está chegando agora, os fundos multinacionais, investidores, enfim, grandes grupos estão comprando as revendas no sentido de participar do mercado, oferecendo certamente um preço menor, mas objetivando a originação de milho e soja, que é o principal foco desses grupos, principalmente da Ásia. Mas o Gilson alertou que, num primeiro momento, o primeiro impacto para o consumidor será até um barateamento dos custos, dos preços. No entanto, os conglomerados tenderão a fechar o mercado para si, tirando muitas das revendas menores da jogada, do jogo, da concorrência, e a concorrência ficar na mão de poucos, o que é muito preocupante para esse setor que depende altamente da concorrência, não é, Gilson?
Exatamente.
Muito bem. Você já viu uma queda de preço? Pelo menos você está sentindo que a possibilidade de financiamento poderá ter impactos. Você vai ter que dar. Certamente o produtor vai ter que dar maiores garantias, é o que você está alertando. Mas você já sentiu impacto em preços ou não, Gilson?
Não, não. Nesse momento a gente não sente impacto algum. Eu acredito que isso vai acontecer para 2018, 19, 20, né? Visto também que, pelo que se sabe, no Brasil existem pelo menos meia dúzia de negociações em andamento com grandes redes de distribuição, né? Então a gente sabe que tem negócios acontecendo na Bahia, no Goiás. No Paraná e no Rio Grande do Sul, e mais empresas aqui no Mato Grosso também, que estão sendo avaliadas por empresas de fora, tá? Isso é uma tendência, que a gente não pode fugir e virar as costas, que é uma grande tendência. E eu gosto sempre de dar exemplos, né? Essa tendência aconteceu na rede farmacêutica, está acontecendo nos mercados, nas redes de distribuição de combustível e demais segmentos, né? Escolas estão se concentrando, né? Hospitais, clínicas, é um movimento mundial de se juntarem as empresas para ficarem maior ou vender um negócio pequeno para uma grande rede, tá? Isso não é exclusividade do mercado agrícola, tá? Aliás, nós estamos sendo o último mercado a ser acessado, está muito avançado nos outros setores. Então, acho que nós temos que encarar como uma tendência. E se fosse para deixar uma opinião para o colega que é distribuidor, é que se ele não for vender o negócio dele, ele tem que se preparar, se estruturar, buscar consultoria para se preparar com planejamento estratégico, com governança, para participar desse mercado que vai ser mais profissional. Ele deixa de ser aquele mercado familiar que se fazia de qualquer jeito e passa a ser um mercado mais profissional. Então, para um grupo de empresas isso é ruim, para o outro grupo isso é bom.
Me
É
permita
como.
pegar o seu exemplo próprio, Gilson. Vocês aí são do grupo AGP, vocês estão em Campo Verde, atendem Primavera e Jaciara. Vocês estão pensando em se aliar a alguém? O que que vocês estão pensando em fazer?
Ô, João, nós ouvimos inclusive propostas de fundos de investimento de chineses, de japoneses. A gente ouviu conversa. Tentamos entender um pouquinho do que acontece nesse mercado. Nesse momento, ouvimos também a proposta de colegas de trabalho e pensando da gente se juntar para ter mais força, né? A gente teve uma primeira atitude que foi fundar o AgriRede, que é para juntar os principais distribuidores do Mato Grosso e fazer um corpo maior. Então, hoje nós se juntamos em 25 distribuidores, dos mais de 400, 25 se juntaram e formaram uma unidade de negócio, que é o AgriRede. Isso já é uma ação para fazer frente a esses negócios que estão acontecendo de fundos e multinacionais comprando distribuidores.
Tá, vamos voltar do ponto de vista do consumidor, do produtor, né? Ele que está reclamando dos preços altíssimos do milho, por exemplo, semente de milho, pelo amor de Deus, né? R$ 600, gira, chega até R$ 600, e recebendo 30 centavos por quilo, né, colhido. Quer dizer, a relação de mercado por causa do excesso de produção está absolutamente negativa para o produtor. Ele precisa, evidentemente, reduzir os seus custos. Então ele está olhando até com uma certa felicidade, né, com entusiasmo, falando que veio mais. Só que aí, como você já alertou, pode vir a ter concentração. Como é que as pequenas, as médias revendas vão enfrentar esses grupos? Conforme você disse, com reestruturação interna, com novos planejamentos, ou ir mais ao campo, ir mais ao cliente, que é o que vocês mais entendem, que é o cliente que está mais próximo de vocês?
Eu acredito que é de tudo um pouco, tá?
Sim.
Agora, esse pequeno distribuidor, se ele não tiver um mínimo de organização, um balanço auditado para apresentar para o banco e capturar um recurso mais barato, ele não vai ser competitivo. Se só no recurso financeiro ele perder 10% de competitividade, ele não vai conseguir sobreviver. Que o mercado de distribuição ou de revenda, que é a mesma coisa, é importante o ouvinte saber. Ele é um mercado muito bom. Por que que ele é muito bom? Porque ele é muito grande, ele é muito amplo, você tem um faturamento muito grande. Porém, as margens são muito pequenas. Por isso que está havendo essa concentração, para tentar diluir custos e ganhar em escala. É um mercado enorme, muito grande, são vários bilhões de dólares de faturamento no Brasil, porque o Brasil é muito grande. Então, uma maneira de você ter escala de retorno, de rentabilidade, é ter escala realmente de distribuição, tá?
Tá. Eu quero lembrar aqui aos nossos amigos telespectadores do Notícias Agrícolas que nós estamos ao vivo com o nosso e-mail à sua disposição. Se você quiser fazer perguntas para o Gilson Provence, que é diretor lá da Cearpa Mato Grosso, sobre revenda, sobre preços, aproveitem que o Gilson está aqui conosco ao vivo online. O Gilson, na essência, a revenda é aquela que eu aprendi com vocês aí, é aquela empresa que chegou muito tempo junto com os produtores, que fez o campo junto com os produtores, que experimentou os produtos melhores, adaptados para aquela região. No fundo, as revendas, os profissionais das revendas acabam sabendo mais da cultura que até mesmo os agrônomos das fundações, dos institutos de pesquisa, porque vocês experimentam antes de oferecer o produto para os seus clientes. Também vocês fornecem uma espécie de investimento, vocês dão empréstimo praticamente quando vocês fazem a troca por pacotes. Vocês financiam o produtor. E agora também, vocês já fazem isso há muito tempo, que vem o barter, mas o barter feito pelas multinacionais. Você vê alguma alteração aí, alguma diferença, ou é o barter igual, me dá aqui a saca de soja que eu te dou uma saca de semente? É a mesma coisa ou tem alguma mudança?
Vai ser tudo na mesma linha, tá? Mas você falou um ponto interessante. Nós, distribuidores, ajudamos a abrir o Mato Grosso, abrimos todas as fronteiras agrícolas do Brasil, né? Hoje a gente financia mais de 50% da safra agrícola do Mato Grosso, né? Apesar que em algumas regiões o agricultor já é bem capitalizado e consegue, com recurso próprio e um pouco de banco, se autofinanciar. Mas hoje, a grande fatia do que é financiado é pelo distribuidor, tá? Nós temos uma importância muito grande nessa cadeia produtiva. Nós somos um elo importante hoje. Hoje existem muitos bancos, muitas trades financiando. Mas se você olhar 20 anos atrás, o agricultor que lembrar da crise de 94, 95, 96, de 2004, 5, 6 também, os bancos, as trades, todo mundo fugiu. Quem ficou financiando o agricultor foi o distribuidor, foi a revenda que conseguiu capturar recursos, pegar financiamento, comprar um adubo, a semente, o defensivo e financiar o agricultor. Então, hoje, o Cearpa é uma ferramenta que o agricultor tem muito importante, tá? Eu sempre defendo a tese que nós somos um elo da cadeia agrícola, nós somos um elo importante. Como tem a importância da trade, tem a importância do banco e o agricultor, principalmente o agricultor, né? Mas nós também somos um elo importante dessa cadeia.
Tá. Sobre financiamento, Gilson, aí as informações que nós temos, o plano Safra vai ser muito restrito em termos de dinheiro, o custo do dinheiro está muito alto, e ainda assim o governo tem pouco dinheiro, porque fez a PEC do teto para não aumentar as despesas. Então, se houver dinheiro para Safra, no plano Safra, vai ser para agricultura familiar e, quando muito, para médios. Médios que a gente entende, médios produtores aqui do Sudeste, não os médios aí de Campo Verde de vocês, que são grandes perto de nós aqui. Logo, aos produtores só vai restar dois caminhos: botar o umbigo lá no balcão do banco e pagar um juro alto, ou procurar o Gilson. Qual é a vantagem, Gilson? Você vai continuar financiando os seus amigos?
Com certeza, o nosso negócio é esse, né? Eu não sei se eu havia comentado contigo, nós somos agricultores também, tá? Nossa empresa também planta, então a gente conhece o lado de lá. A gente sabe das dificuldades de ser agricultor. Mas nós estamos muito entusiasmados, temos uma certeza, uma segurança muito grande que nessa nova era, desse novo modelo de distribuição e de revenda que está aí, vão existir muitas oportunidades, tá? Eu acredito que vão existir momentos difíceis, como está esse próximo ano aí, essa próxima safra, que promete ser de preços ruins, tanto na soja como no milho. Tinha uma expectativa legal no algodão, agora parece que não vai mais ser tão boa. O arroz também está péssimo o preço. Então, quando tem preço ruim, a tendência de ser um ano difícil, né? Tivemos boa produtividade, mas no final, quando a gente vai resumir o lucro, o líquido da propriedade, vai sobrar muito pouco, né? Nesses anos, o distribuidor vai ter dificuldade, tanto o agricultor como o distribuidor. Mas eu acredito que tenhamos uma década, pela frente, uma década boa.
Deixa eu dar pelo menos uma boa notícia aí para vocês da região que planta muito algodão. Pelo menos o algodão, está subindo hoje. Você sabe que o petróleo caiu muito, o petróleo está quase perdendo 4% de valor, Gilson, arrastando consigo o açúcar e também o café e o trigo. No entanto, o algodão está subindo 1,17%, a libra peso lá em Nova York é 77,72, 7772. E a soja e o milho também subindo um pouquinho, o milho praticamente igual, 3,61 dólares. O bushel e a soja subindo 0,52% a 9,51. A gente estava temendo que descesse para baixo de 9,40 o bushel lá em Chicago. A soja está subindo agora para 9,51. Essas mudanças do petróleo que alteram as commodities. É uma boa notícia para vocês que produzem bastante algodão aí, não é, Gilson?
É uma boa notícia, mas a gente tem medo que, como o milho está muito ruim, o agricultor migre muito para o algodão. E quando as empresas originadoras de algodão perceberem essa migração, isso pressiona o preço para baixo. Tá? Então, a gente já teve negócio aí a quase R$ 90,00 a arroba de pluma, hoje está menos de 80 um pouco. É uma diferença muito grande, isso dá mais de 12%. Né? Então, todo mundo fica preocupado, porque nós temos uma situação política que nos preocupa muito. A questão de clima e de preço em dólar, a gente está habituado a trabalhar. Né? Agora, o que vai acontecer com o câmbio? Será que na próxima safra, quando nós colhermos a safra 17-18, o câmbio vai estar 3, vai dar 3,50, vai dar 2,80? O que vai acontecer com isso? Né? Essa é uma grande insegurança, que nem todo agricultor consegue travar toda a sua safra. Né?
Com base aí na pesquisa Focus desta semana, né, Gilson? Os homens do dinheiro, aquelas 500 agências que são pesquisadas nessa pesquisa Focus, falam em 3,30, 3,37. Mas aí muda que nem vento, né? Bate o vento para cá, já muda. Então, é só como referência, só como conversa mesmo, né?
Eu costumo falar que previsão de câmbio é igual bunda de criança. Na mesma hora que está limpa, está suja. Você não pode confiar, porque são só fundamentos. Ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer com o Temer, com o Lula, com não sei quem.
Vai com aquele, vai com aquele coreano gordinho resolve enfrentar o Trump, olha a confusão que vai dar. Bom, lembre-se daquele dia que eu estive com vocês aí em Cuiabá, que eu falei muito de vocês centrarem as travas de vocês e opções a futuro. Ou seja, você fica com o produto na mão e só trava no papel. Eu acho que esse é um jeito muito bom da gente, pelo menos, garantir alguns preços. Mas isso é outra conversa, Gilson. O que eu quero mesmo é focar no barter. É um bom sistema de comercialização fazer barter, ou seja, trocar insumos por sementes, por grãos, desculpe?
Olha, eu vou dar a minha opinião particular e também como presidente do CEARPA, que nós debatemos muito isso. Nós consideramos hoje a melhor modalidade de negócio, principalmente quando se fala em plano safra, tá? Você faz um custo médio, você sabe que você deve tantas sacas de soja ou de milho ou arroba de algodão. E você se preocupa em produzir. Você não se preocupa tanto em a quanto vai estar o saco de soja ou quando que é o melhor momento de comercializar. Você tem um histórico médio de preço de custo de lavoura, né, em sacas de soja. E o agricultor vai brigar para travar isso no menor índice possível. Então, eu acredito que vai continuar sendo, pelo menos nessa próxima década, a melhor forma de fazer negócio.
Você podia passar uma ideia de custo dos pacotes que estão rodando já para a próxima safra? Já tem esses números? Para soja, né? Estamos falando de soja e algodão, né, Gilson? Você tem ideia de como é que vai ficar esse pacote?
Olha, na média, tá? Isso depende muito do grau de investimento, do material que o agricultor vai usar como semente, da tecnologia, se é IPRO, se é RR, né? Se é convencional. Mas aproximadamente fica entre 20 e 25 sacos de soja o custo dos insumos, semente, adubo e defensivo. Vai depender muito da região que ele está e do nível de investimento em adubo e do material que ele vai trabalhar.
De 20 a 25 sacas.
Exatamente.
Tomara que ele produza 80 e fica com lucro muito bom na mão, né, Gilson? Essa é a ideia, né?
Só que aí a gente tem um grande problema, que o operacional está muito alto, gasta aí mais próximo de mais 10 sacos, né? Tá certo. Um pouco mais, um pouco menos de operacional, que é mão de obra, óleo diesel, máquina, né? Sim. E os arrendamentos, que também estão altos, né? Que na média, hoje no Mato Grosso, se fala próximo a 10 sacos, né? Entre 8, 10, 12 sacos por hectare. é um outro custo muito alto, né?
E tem alguns malucos que chegam a pagar 12, 13 sacas. Enfim.
Exatamente.
Gilson, eu quero encerrar a entrevista pedindo a você que se dirija aos seus parceiros das revendas, os filiados à Searpa, mas também se dirija, depois, no outro momento, no encerramento da sua fala, aos próprios produtores rurais sobre essa mudança na comercialização que nós estamos vendo que está acontecendo aí com a entrada desses grupos internacionais no segmento das revendas. Qual é a sua mensagem?
Bom, nós acreditamos que essa mudança, ela não é mais uma tendência, ela é uma realidade. Então, tanto o distribuidor como o agricultor, ele tem que se preocupar muito com o crédito, tá? Com a credibilidade dele para o mercado. Não importa se ele vai comprar de uma empresa que é de um fundo de investimento, ou pegar dinheiro emprestado de um banco, ou vai comprar da cooperativa. Não importa, ele precisa ter crédito. O nome dele precisa estar limpo, ele precisa ser sério, ele não pode ter Serasa, ele não pode ter nenhuma restrição no mercado financeiro. Isso tanto para o agricultor como para nós distribuidores, tá? Hoje, todas as grandes empresas, primeira coisa que olha o histórico do distribuidor ou do agricultor. Olha se tem Serasa, olha se tem Cadim, olha se tem protesto, se tem briga judicial, né? Então, se fosse deixar essa mensagem, vamos cuidar do crédito, tá?
Tá. E para o consumidor, para o produtor, o seu cliente de revenda que vai, enfim, ter que optar pelos grupos multinacionais ou pela revenda que ele conhece?
Olha, eu vou dar assim a minha opinião, mas assim uma pequena puxada de orelha em nós agricultores. Essa questão se você vai comprar 5% mais barato ou 10% não influencia muito, João Batista. O que influencia é você perder o momento de tomada de decisão de comercialização. Nós não podemos perder esses momentos. Vou dar um exemplo agora, o milho. O milho safrinha, a gente podia ter vendido a 23, 22, 21, R$ 19 o saco de milho no Mato Grosso. Muita gente vendeu. Nós tivemos a felicidade, nosso grupo, de ter vendido mais de 90% da produção e do barter. Mas eu tenho vários amigos agricultores e clientes que não vendeu, não comercializou nem 10% da sua safra. Pô, hoje o mercado está R$ 15, ninguém quer comprar. Mas teve 22, teve R$ 25, né? Teve soja a R$ 80 no Mato Grosso, teve a 75, teve a 70, e tem gente que está com a tuia cheia e não acha R$ 50 livre na conta hoje aqui no Mato Grosso. Então não muda nada comprar 5% mais caro do distribuidor ou comprar 5% mais barato, 10% mais barato para comprar direto. A grande diferença é produzir, tá? Produzir bastante e tentar errar o menos possível na comercialização. Eu sei que falar, olhar para trás é fácil, mas o problema é que nós agricultores, de uma maneira geral, erramos na hora de comercializar. E os distribuidores, mais ainda, sabe? Tenho vários colegas que deixaram de existir nesse ano de 16, 15, 16, porque compraram o grão, fizeram o barter com o agricultor e esqueceram de travar na outra ponta e ficaram especulando, né? E o mercado caiu e olha o que aconteceu. De um ano para o outro, de um grande distribuidor, ele passa a deixar de existir. Entra em recuperação judicial, ou pede falência, ou simplesmente fecha as portas. Então, esse é o meu recado, tanto para o distribuidor como para o agricultor.
Ok, Gilson, muito obrigado. Assim, sempre lembrando que nós vamos queremos estar juntos com vocês, o Notícias Agrícolas está à disposição de vocês, principalmente nesses momentos que vocês, com a responsabilidade da direção da Searpa, sentirem que tem que alertar os produtores para aproveitar os bons preços ou fugir dos maus preços, utilizem o nosso meio de comunicação aqui para vocês serem acessados e acessarem os seus parceiros, viu, Gilson? De modo geral. Muito obrigado. Só para antes de encerrar, tem uma pergunta aqui. Como é que está a chuva, a perspectiva de chuva para vocês aí no Mato Grosso, na safrinha? Quais são as informações que você tem?
Bom, até a data de ontem, nós tínhamos uma divisão. De Cuiabá para cima estava muito bom. De Cuiabá para baixo estava ruim. Algumas regiões muito ruim, outras razoavelmente bom e outras boas, do sul do estado, né? Nós temos com essa entrada dessa frente fria, que começou desde do domingo, está chovendo, tá? Então teve percas já aqui no sul do estado. Temos lavouras que já perdeu mais de 50% do seu potencial, mas de uma maneira geral, no Mato Grosso vai ser uma safra muito boa. acredito, não vou nem levar em consideração a última, né, porque a última foi um desastre, mas será tão boa quanto a de 2015. Eu acho que vai ser uma safra muito boa em termos de produtividade.
Muito bom, Gilson. Gilson Provence, mais uma vez, muito obrigado aí. Venha, continue conosco. Vamos em frente, Gilson.
Um abraço a todos. Quero deixar aqui um abraço especial aos meus amigos lá da minha terra natal, lá de Santa Catarina, Mondaí. Um abraço a vocês e um grande abraço, João. Sempre que precisar, estamos à disposição para contribuir.
Muito bom, Gilson. Gilson Provence, presidente da SEARPA, Conselho Estadual das Revendas do Estado de Mato Grosso, SEARPA Mato Grosso, e também presidente do grupo AGP. É lá de Campo Verde, que congrega Primavera e Jaciara, lá de Mato Grosso. Muito bem, estamos encerrando, portanto, esse olhar para a comercialização, a entrada desses grupos internacionais adquirindo revendas no sentido de originar mais grãos, principalmente, além, claro, do foco em vender insumos. E nós vamos voltar com mais informações para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil, aqui pelo nosso Notícias Agrícolas. Obrigado pela atenção. Por enquanto, voltamos já. Vamos em frente e viva o Brasil!